Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Passei alguns instantes a conversar com Dona Leocádia junto à mesa. O negociante sente-se numa cadeira de palha à porta do terraço, onde regularmente todas as noites fumava seu charuto. Senhor Duarte, disse-o alterando a voz. Doutor, o senhor está lembrado do que se passou entre nós há 3 anos, logo depois do restabelecimento de Dona Emília. Que reto! A respeito da maneira generosa por que o senhor quis recompensar os pequenos serviços que eu... Ah, lembro-me. Pequenos serviços, doutor. Acudiu Dona Leocádia. Um irmão não faria por sua irmã o que o senhor fez por Mila. Fiz o meu dever, minha senhora, e nada mais, um simples dever de médico. Não, só de pensar como quiser. Mas eu sei que lhe devo a vida de minha filha, doutor. Se não fosse o senhor, que passou 20 e tantos dias, quase sem dormir, não pensando em outra coisa. Cuida que eu não vi o seu desespero quando Mila piorou. E até uma vez. Perdão, Dona Leocádia. Disse eu muito contrariado. A senhora compreende que não vim lembrar o que se passou há tanto tempo para provocar elogios que não mereço e que, desculpe, me desagradam sempre. É qual? Sobre isto não é capaz de ceder. Não, contrário, mana. Sabem, doutor, não se zangue. Já me calo. Respondeu a senhora com bondade.
Repute-no-ei, não és mais do que a minha obrigação. E quando recusei a recompensa generosa que o senhor Duarte me ofereceu, tive para isso uma razão. Não sei se lhe disse.
Creio que sim, mas não me recordo bem. Recusei por interesse.
Ora, doutor!
Murmurou timidamente a tia de Emília. É verdade, Dona Leocádia, por interesse e ambição. Também tenho as minhas superstições. Acreditava, e ainda acredito, que minha primeira cura me devia dar felicidade, se eu a votasse como pio oferenda à ciência e à humanidade. E não me enganei. Foi sua amizade, senhor Duarte, e a maneira por que recomendou o meu nome aos seus amigos que me fizeram conhecido e chamado.
Diga o seu talento.
Isto sim é que o fez conhecido e há de torná-lo um dos primeiros médicos do Rio de Janeiro.
Não tenho tais pretensões.
Já vê, pois, Dona Leocádia, que meu desinteresse não passou de um nuna especofícula feita sobre minha amizade e gratidão de sua família. Durante esta conversa eu não deixara de observar Emília. Ela estava ainda na janela, a princípio fez um movimento para voltar-se, que logo o reprimiu de tender a fronte na mão e conservara-se imóvel. As minhas últimas palavras a arrancaram bruscamente a essa atitude pensativa, atravessou a sala e veio sentar-se no sofá, defronte de mim. Toda ela era desdém e altivez. Nós cruzamos um olhar como dois adversários cru-ferro, começando o combate. O doutor está gacejando? Disse-me Dona Leocádia. Demais, eu não fui tão desinteressado como parecia. Podre. Deve recordar-se, senhor Duarte. Recusando naquela ocasião, prometi-lhe, contudo, que, se alguma vez me achasse em embaraços, não recorreria a nenhuma outra pessoa.
É exato.
O senhor deu-me a sua palavra. Mas infelizmente ainda não chegou essa ocasião, e receio que nunca chegue.
Pai,
disse eu corando malgrado meu. Não obstante a punição que eu a infligir a essa moça, e a zombaria de minha simulada cupidez, não me pude eximir ao vexame de parecer um instante dominado por mesquinho interesse pecuniário em face de pessoas que me estimavam. Mas o prazer da vingança me arrastava. Seriamente, doutor, exclamou Duarte. Não sabe quanto isso me alegra. Disponha francamente de mim, quanto precisa.
Fale,
acudiu Dona Leocádia.
Não se aganhe. Mano José deseja sinceramente mostrar-lhe sua amizade.
Emília me fizera justiça. Depois do via passado entre nós, ela sentia que eu era o homem me morrer na miséria antes de estender a mão ao dinheiro do pai. Seu olhar fito em mim parecia querer arrancar-me do fundo da consciência a minha intenção oculta.
Entendeu?
Por uma criança desvalida que perdeu os pais. Esperou obter a sua entrada no recolhimento das órfãs e desejava nessa mesma ocasião fazer-lhe um pequeno dote.
Muito bem,
exclamou Dona Leocádia. Não pode ver dinheiro mais bem empregado? E eu tenho o maior prazer em concorrer para tão bela ação. De quanto será o dote que nós lhe devemos fazer?
Com licença, senhor Duarte.
Eu protesto contra esse nós. O dote há de ser dado por mim só. Quero ter o egoísmo dessa boa ação, a primeira e talvez a única de minha vida.
E teimoso que ele é, observou Dona Leocádia rindo-se. Meu egoísmo, porém, não deve prejudicar a minha protegida, privando-a da caridade de uma família que tantos benefícios lhe pode fazer. Por isso desejo que também a conheçam. Tirei da carteira a lembrança dada a Geraldo pela irmã. Emília, que mudara de cores desde que eu falei na menina, fez um gesto, como se ao primeiro impulso se quisesse precipitar para me arrebatar das mãos o papel que eu lia. Mas em vez desse movimento o talhe descaiu, como um corpo a que desmaia a vida. A sua altivez sucumbia vencida. Deste modo, senhor Duarte, eu persisto ainda na minha primeira ideia, na minha superstição. Especulo ainda. A minha primeira cura será sempre o melhor momento da minha vida. Com o preço dela poderei remir da desgraça a uma pobre criatura. Ao mesmo tempo, livro da violência que fiz à sua generosidade, recusando outrora o pagamento dos meus serviços. Destas palavras, aquelas que tinham uma significação pecuniária, minha voz as pronunciava com tal aspereza que parecia querer dar a eles o tinido metálico de moedas. Aqui tem a minha conta. Emília estremeceu. E é isso, doutor? Exclamou o negociante ressentido. 100 mil réis. Pelo tratamento de Emília. Acudiu Dona Leocádia. Ora, o senhor está zombando conosco, pois havemos de lhe dar somente essa ridícula quantia pelo trabalho imenso que teve. Que trabalho? Umas 20 visitas, que para um médico principiante são generosamente pagas a 5 mil réis. O que é que você chama visitas, doutor? Passar as noites em claro. Olhe lá, Dona Leocádia, eu me agasto com a senhora. Decididamente, doutor Amaral, não lhe pago esta conta. Se quiser acrescentar uma cifra, bem, neste caso ficaremos como dantes. Mas escutor, o melhor é não falarmos mais disso, atalhei eu. Emília ergueu-se arrebatadamente. Papai, dê-me essa conta.
De ela.
Sua mão tremia segurando o papel, que ela devorou com a vista, de pé, junto à mesa. Tu adivinhas, Paulo, o sentimento e a intenção com que escrevera eu essa conta. Seu nome, sua pessoa, vida. Posso dizê-lo, sua vida de moça bela. Rica e arada ali estava cotado mesmo em algarismo. Eu lhe dava plena quitação do seu reconhecimento. Ela esteve muito tempo a ler. Depois as róceas pálpebras, franjadas de longos cílios, desvendaram os olhos que ela pôs em mim, úmidos da tênue marugem de uma lágrima estalada. Sou eu quem devo pagar-lhe, disse-me, vibrando a voz. E ao mesmo tempo o papel voou em pedaços sobre a mesa. Mila, murmurou Dona Leocádia. Emília atravessou o salão e desapareceu. Ela tem razão, de disse o pai Guendos. Entre nós, doutor, não há necessidade de contas nem de recibo. Vou dar-lhe. O que, senhor Duarte? O menos que é possível. 6 cifras. É escusado? Já disse. Falemos de outra coisa. Esta cena que eu acabava de apresentar me fatigara horrivelmente. Mudei de conversa. Veio o chá e Mila não voltou à sala. Retirei-me triste. No dia seguinte mandei um procurador receber do senhor Duarte com uma ordem minha os 100 mil réis. Esse sujeito é prevenido, disse ao negociante que para evitar demoras adiantar aquele dinheiro no recolhimento, de modo que tratava-se de um reembolso. O pai de Emília foi obrigado a ceder. Tive nesse dia alegrias pires. Como uma criança. E eu era então, homem para a razão sim, mas criança ainda para a paixão que não me tinha encanecido a alma. Ria-me só, enchia a imaginação das ideias mais extravagantes. Não te revolto, já te confessei. Essa mulher, que devia envelhecer-me o coração, começava fazendo menino. Desde então percebe em mim um desejo novo, um desejo vivo e ardente de ver Emília. Não podia voltar à casa de seu pai, que eu visitava de longe em longe, sem mostrar afã que não devia. Esperava encontrá-la em Mata-Cavalos. Mas nessa quinta-feira deixou de ir à partida de Dona Matilde. A menina entrara para o recolhimento. Eu cumpri a promessa feita a Geraldo como se nada houvera passado. Disse-me que a irmã lhe fizera a menor observação. Mas ela soube pela velha que eu tinha acrescentado, sempre em seu nome, o dote da sua protegida. Fazia justamente uma semana que eu tinha ido ao Rio Comprido, muito cedo ainda, às 7 horas da manhã. Recebi um bilhete de Dona Leocádia. Dize-me ela, nós esperamos hoje para jantar. Não lhe digo o motivo deste convite de propósito. Para que a curiosidade de saber o obrigue a vir sem falta e mais cedo. A letra era de meme. Não na conhece ainda o caráter dessa menina. Mas sabia já que ousadia seu orgulho de mulher formosa, habituada a ver o mundo aplaudir-lhe todos os caprichos. Que nova humilhação me reservava ela!